As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Está em curso nas Limeiras, Conselho de Vila Nova da Barquinha, um surto significativo de gripe aviária. Esta é já a terceira ocorrência do género no país, o que está a preocupar as autoridades sanitárias, que já determinaram, neste caso, a implantação de uma cerca sanitária. O Presidente do Município da Barquinha, Fernando Freire, fez para a ERTS um ponto de situação a este caso, que ameaça colocar em risco o setor da produção aviária na região.
Estamos perante um terceiro foco da gripe aviária, do subtipo H5N1, de alta patogenicidade, que teve a sua origem em Palmela, e que o segundo foco, como foi recentemente nomeadamente publicado e divulgado às obras de comunicação social, ocorreu em Óbidos recentemente, nomeadamente o dia 20 de dezembro. Este foco, segundo dados fornecidos pela senhora diretora, que já tive, aliás, passei a manhã toda em conversações com ela, e também dentro em breve também irei para o terreno, até porque também temos pessoas que estão a ajudar, nomeadamente da Proteção Civil, no abate dos perus, que a exploração cita nas Limeiras, na freguesia Praia do Ribatejo, e de facto foi criada já uma zona de restrição e foi acionado o respectivo plano de contingência da gripe aviária, conforme comunicado que podem ver na Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. E, de facto, será feita uma cerca sanitária, proteção até 3 km do foco. O foco é Limeiras. E na zona de vigilância, até 10 km, que engloba objetivamente toda a zona de Santa Cita, toda a zona da Ceifeira, que também tem explorações avícolas, fará-se a notificação da aplicação também das medidas de vigilância em sede destas explorações, que são muitas e bastantes na nossa região. Estamos para o terreno, estamos cá para acudir esta situação, onde bastava já o Covid, nomeadamente os dados de ontem, altamente preocupantes, como mais esta questão, mas é para isso que estamos no terreno. Ou seja, o plano de contingência está acionado até, de fundo, verificar e também fazer a testagem, porque num raio de 3 km vão ter de ser feito testes, nomeadamente aos animais errantes, ou que circula, como sabe, estamos em espaço rural, há muitas pessoas que têm as suas galinhas, as suas aves ao ar livre, e teremos que, objetivamente, fazer a eliminação deste foco.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Pelo segundo dia consecutivo, há registro para o número mais elevado de infecções diárias de sempre no Médio Tejo, no que à Covid diz respeito. Depois de confirmados os 536 contágios da última terça-feira, eis que a Unidade de Saúde Pública confirmou nas últimas 24 horas 569 novos casos, numa onda crescente sem igual na região e já com vários concelhos em risco extremo de propagação. Assim, nas últimas 24 horas foi outra vez Jorém a ser o concelho mais afetado, com 122 novas infecções, seguindo-se Torres Novas com 92 e Tomar com 90. O entroncamento teve 77 testes positivos, enquanto que em Embrantes registaram-se 53. Ferreiro do César teve 37 e Maçã chegou aos 31. Alcanena registrou 29, Vila Nova da Barquinha somou 24 e Sardual 11. Constância registrou 3 novos casos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com a região a registrar um número preocupante de casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas semanas e, em particular, nos últimos dias, a ERTS ouviu, em jeito de balanço, a delegada de saúde do Baços Médio Tejo sobre o evoluir da pandemia. Maria dos Anjos Esperança começou por referir que, apesar dos receios iniciais, as pessoas têm progressivamente vindo a descurar os cuidados que deveriam ter.
De início as pessoas, penso e acho que as pessoas tiveram de início um pouco mais de receio do que estaria a acontecer. E depois, ao longo do tempo, também fruto da saturação que já tinham, ao longo do tempo foram descurando um pouco os cuidados que deviam ter e os números começaram a subir. Agora, para o fim do ano e com esta nova variante, que a única coisa que nos pode dizer é que é menos agressiva em termos de sintomas, em termos de provocar doença às pessoas, será a única diferença, porque realmente a transmissibilidade é muito mais rápida. Não é um balanço bom, gostaríamos de ter já podido passar um Natal normal, um Natal como passávamos antigamente, mas temos que ir com calma, temos que ir devagar, passo a passo, para que, efetivamente, com a ajuda da vacinação, e é o apelo que eu faço, é que todos se vacinem, com a ajuda da vacinação, possamos, embora ter doença, mas ser uma doença, como é uma constipação, como é outra doença qualquer, que todos estamos sujeitos a poder ter.
Maria dos Anjos Esperança admitiu ainda que os números vão continuar a subir no decorrer das próximas semanas, mesmo números mais altos do que aqueles que estão a ser anunciados pela Direção-Geral de Saúde.
Eu penso que vão evoluir para números muito mais altos. Nós ouvimos a nossa Ministra da Saúde dizer que podíamos esperar cerca de 37 mil casos por dia. Esses números devem ser mais altos por força realmente desta transmissibilidade e porque há pessoas que já tiveram há bastantes meses e tornam a ser reinfetadas. Mais de 180 dias não é reinfecção, mas há pessoas que tornam a ser infectadas, que já tiveram a doença há mais tempo e continuarão a crescer os nossos números. Por enquanto e durante o mês de janeiro, eu acho que vamos continuar a crescer os números.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 50 anos por violência doméstica. Foi no Conselho de Pombal, na sequência de diligências de investigação por violência doméstica, que os militares da Guarda apuraram que o suspeito infligiu de forma reiterada à vítima, sua companheira, de 47 anos de idade, agressões físicas, sexuais, verbais e psicológicas, agredindo ainda fisicamente as filhas de ambos, maiores de idade. O casal estava divorciado há cerca de 2 anos, mas o suspeito nunca aceitou o fim da relação, pelo que manteve um comportamento de controle e perseguição contra a vítima e contra as filhas, ameaçando-as de morte e limitando-as na sua liberdade de forma consecutiva. Após diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção. O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz do líder da bancada na Assembleia Municipal, João Terreiro, desafiou a Câmara de Tomar a exigir ao Governo o regresso da urgência médico-cirúrgica e ainda da medicina interna, não deixando de admitir que a saída destas valências ocorreu na altura da governação PSD-CDS por imposição da Troika, recordou. O eleito social-democrata disse mesmo que, sem os referidos serviços, o Hospital de Tomar é tudo menos um hospital.
Outro grande desafio para estes 4 anos é a questão da saúde. Eu bem me lembro, Sra. Presidente, infelizmente, em época de Troika, nós perdemos as urgências médico-cirúrgicas. É verdade que foi num governo liderado pelo PSD-CDS, mas que estava a cumprir um acordo negociado também pelo PS, portanto, que nos obrigava a emagrecer o país. E foram retiradas de Tomar as urgências médico-cirúrgicas e também a medicina interna. É certo que regressou a Tomar uma enfermaria da medicina interna, mas o que é certo, Sra. Presidente, é que o Hospital de Tomar continua a estar como está e as filas de espera continuam a ser intermináveis e está na altura de nós, de uma vez por todas, mais uma vez, portanto, exigir à tutela o regresso destas duas valências, porque senão não temos nenhum hospital em Tomar. Podem chamar o que quiserem, aquilo é tudo menos um hospital.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Aquanena aprovou o seu orçamento e plano plurianual de investimentos previstos para o período 2022-2023, que contempla um montante global de investimentos superior a 10 milhões e 236 mil euros. O ano de 2022 assume especial relevância em matéria de investimento, com um plano ambicioso que ascende a mais de 9 milhões e 146 mil euros. Neste plano encontra-se vertido o conjunto de investimentos prioritários definidos no Plano Estratégico para a Evolução do Sistema de Saneamento e que, nesta primeira fase, ascendem um valor global de mais de 7 milhões 696 mil euros, o que representa 84% do montante total previsto para este biênio. para o cofinanciamento destes investimentos prioritários foi submetida uma candidatura de apoio à transição climática, investimentos em infraestruturas de saneamento de águas residuais em alta, com uma dotação prevista de 5 milhões de euros. Complementarmente, a Aquanena prevê recorrer a financiamento externo num valor não inferior a mais de 2 milhões e 800 mil euros, tendo já iniciado o processo de contratação do referido empréstimo. Recorde-se que os três objetivos estratégicos dos investimentos previstos para o sistema de saneamento de Alcanena são a satisfação dos limites de rejeição do efluente final tratado na hectare de Alcanena, o controle de sulfuretos e de odores ofensivos e o controle de afluências indevidas ao sistema.
Rádio Web, a primeira a informar.
Rumo à excelência na área da educação, será este um dos pilares da gestão de Jorge Faria na Câmara do Entroncamento, num plano que dá continuidade à aposta do passado recente e que tem em vista os próximos 4 anos, ou seja, durante este atual mandato. Em entrevista à ERTE, o Presidente do citado município deixou claro que os horizontes não se esgotam apenas em 2022, pelo que o futuro orçamento será uma etapa desta caminhada, de onde farão ainda parte áreas como a ação e a coesão social, a recuperação de edificados e a sustentabilidade ambiental.
Nós temos um plano, enfim, para o mandato, para 4 anos, e que o próximo ano enquadra-se nesse mandato. Mas eu destacaria três grandes objetivos que têm a ver, com a manutenção das ações e o desenvolvimento da coesão social e da inclusão. Também a importância que vamos continuar a dar à educação e à procura da excelência e do sucesso escolar de todos os nossos jovens. Depois, um terceiro aspecto, aliás, 4, digamos, que tem o terceiro com a reabilitação. Vamos continuar na senda da reabilitação do nosso edificado. Vamos lançar a obra do bairro do Boneco para transformar aquele bairro num centro de cultura. Vamos lançar também outras obras de reabilitação das zonas mais antigas. E depois uma quarta área, na área da sustentabilidade e da eficiência energética. Vamos concluir a substituição de toda a iluminação pública por iluminação LED. Em princípio, temos a candidatura feita a substituir a nossa frota de veículos de transportes urbanos por veículos elétricos. E também vamos iniciar outras ações no caminho daquilo que nós temos como objetivo também de acompanhar o objetivo nacional de contribuir para a neutralidade carbónica.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Orém decidiu atribuir em 2022 um apoio às crianças com idade até aos 3 anos que integram agregados familiares com residência fiscal no concelho. Estão em causa incentivos à natalidade e à infância e ainda à fixação de pessoas no citado território. O auxílio financeiro é atribuído pelo período de 3 anos em cada nascimento, de acordo com as condições estabelecidas no regulamento. São beneficiários todos aqueles que estejam isolados ou inseridos em agregados familiares, residentes e recenseados no município. Ou seja, a criança tem que estar registada como natural do concelho de Orém ou, pelo menos, que seja residente com um eleitor no território. O agregado não deverá ter dívidas para com o município e quer sejam elas relativamente ao fornecimento de água, quer à frequência em respostas sociais no âmbito das atividades de animação e de apoio às famílias. O apoio financeiro é determinado em função do rendimento per capita e tem por referência o montante do indexante dos apoios sociais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há cerca de 6 mil orienses sem acesso a médico de família. A revelação foi feita por Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Orém, em recente sessão da Assembleia Municipal do município oriense. O autarca recordou que pediu soluções ao Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, referindo que é hora deste esforço do município na área da saúde ser correspondido por quem nos governa.
Foi precisamente por termos consciência de que há muito por fazer em prol da saúde dos orienses e aproveitei a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde no Conselho para reforçar a imperiosa necessidade de resolver de uma vez por todas a escassez de recursos humanos nas unidades de saúde do nosso Conselho. Tal como fiz questão de sublinhar, junto à tutela, há cerca de 6 mil utentes orientes sem médico de família, atribuído à data de hoje. Reconhecemos que o problema não será de fácil resolução, mas acreditamos que o Governo irá ter em consideração a situação e encontrar solução para a mesma. As novas unidades de saúde Albritel, Olival, Sobral e Vilar dos Prazeres oferecem as melhores condições possíveis aos profissionais de saúde, estando à altura de conseguir atrair médicos e enfermeiros que outrora evitavam ser destacados para o nosso concelho, alegando falta de condições de trabalho. O município de Ourense tem trabalhado para inverter esse cenário, fazendo a sua parte neste capítulo, num trabalho permanente e contínuo que brevemente estará à vista de todos, também nas novas unidades de saúde previstas para Caxarias e a Rio de Couros. É hora deste nosso esforço ser correspondido por quem nos governa.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
De acordo com uma deliberação da última reunião de Câmara do município de Sardoal, estão abertas, entre os próximos dias 3 de janeiro e 21 do mesmo mês, as inscrições para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior do Conselho para o ano letivo 2021-2022. As candidaturas deverão ser entregues no Serviço de Educação, Saúde e Ação Social da Câmara Municipal do Sardoal. O boletim de candidaturas e o regulamento municipal para atribuição de bolsas de estudo podem ser solicitados no Serviço de Ação Social ou impressos a partir do site do município. E é tudo. Assim fechamos. Tenham um excelente 2022.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.